Ativistas da Guiné-Bissau querem que o dia 31 de março seja consagrado como o Dia Nacional do Ativismo Guinense. É uma data que fica gravada a sangue na memória coletiva, em honra do ativista vigário Luís Balanta, assassinado de forma cruel na Guiné-Bissau. O seu corpo foi encontrado numa zona isolada, a cerca de 30 quilómetros de Bissau, com marcas de torturas brutais e balas espalhadas em redor do seu cadáver. Hoje converso com o ativista guinense Sana Kanté, ele próprio torturado e abandonado nas matas para morrer. É também a minha convidada, Luzia Muniz, jornalista e ativista radicada em Portugal. Vigário Luís Balanta foi assassinado. Era uma das vozes mais corajosas e incômodas de Bissau. Alguém que exigia, sem pedir licença, o regresso à normalidade constitucional depois do golpe de Estado em novembro. Vigário Luís Balanta exigia a divulgação dos resultados das eleições gerais. Exigia também a democracia. Em dezembro passado, já perseguido, já em fuga, ainda falou connosco a partir do seu esconderijo. Disse que a luta continuava. Vamos recuperar esse momento.
Estou em fuga porque recebi a informação de que estou sendo perseguido e também duas vezes foram para a minha residência para verificar se eu estava lá. Mas graças a Deus, no momento eu não estava. E depois, quando fui para um outro lugar, não sei como souberam, decidiram ir também para o mesmo sítio. Consegui fugir. Portanto, percebi que não há condições de ficar em Bissau. Tenho que afastar um pouco da cidade. E mesmo assim, vamos continuar a luta porque estamos determinados e sabemos da consequência de qualquer revolução, de qualquer causa. Mas o objetivo é lutar pelo povo e a nossa consciência está sã, está leve, porque não devemos a ninguém. Aquilo que estamos a fazer é causa nacional.
Nesta entrevista, em dezembro, o vigário estava em fuga permanente. O seu assassinato abalou profundamente os guineenses. A revolta e o medo instalaram-se na sociedade. De todas as partes, chegam apelos para que o crime seja investigado e para que os autores materiais e morais sejam julgados e condenados, inclusive de ativistas de outros países que já não conseguem ficar em silêncio. É neste contexto que converso com Luzia Muniz, ativista angolana. Bem-vinda, Luzia. A Liga Guineense dos Direitos Humanos registou 52 assassinatos nos últimos 3 anos na Guiné-Bissau. Enquanto ativista que acompanha de perto esta realidade, está preocupada com o que se passa na Guiné-Bissau?
Estou muito preocupada. Estou preocupada com essa onda de assassinatos, estou preocupada com a continuidade do sissoquismo, com Sissoko à distância. Eu não acredito que seja sem Sissoko. Aliás, o modus operandi é exatamente o mesmo, aquilo que foi desencadeado por Sissoko ao longo dos 6 anos, mas estou também preocupada com aquilo que, com o silêncio, diria, de alguns que pensávamos que fossem os bons. E nesses alguns nós estamos a pensar na comunidade, na dita comunidade internacional, sobretudo neste caso de Portugal, porque eu vivo em Portugal, como sabes, e estou preocupada mais do que com o silêncio e com a conivência de Portugal, quer António Costa, quer Marcelo Rebelo de Sousa, ao longo dos anos dos seus consulados, mais do que cúmplices de Sissoko, foram quase que impulsionadores, apoiantes desse regime. E a consequência desse apoio, Sissoko é um homem de palco, é um homem que procura todo tipo de palcos, a consequência desse apoio nós estamos a ver que é a impunidade de Sissoko a nível internacional.
Então, acha que a comunidade internacional, nomeadamente a União Europeia, poderia ter feito mais? Em concreto, o que deveria ter sido feito para ajudar a Guiné-Bissau, na sua opinião?
Eu, sinceramente, eu não espero nada da União Europeia, porque a União Europeia já nos habituou a tratar dos interesses da própria União e não vivo nada preocupada com as questões de direitos humanos fora dos territórios europeus. Ou seja, fora dos territórios europeus, o que lhes interessa é a possibilidade de explorar mais e cada vez mais os recursos dos países, nesse caso estamos a falar da África, dos países africanos, e para usar uma expressão popular, que se lixem os povos. Por isso, desse ponto de vista, eu não espero muito, até porque não posso esperar, porque eu não tenho ilusão. A partir do momento em que Sissoko tem um apoio direto, se tornou aliado de Macron, eu não estou a ver uma União Europeia adotar sanções, por exemplo, que era o que podia ser feito, contra um aliado de Macron. A França tem muito peso na União Europeia, e todos os outros vão atrás daquilo que a França fizer. Por outro lado, depois de ter visto Marcelo de Rebelo de Sousa equiparar em termos de homenagem, em termos de honrarias, Mandela a Sissoko, Marcelo atribuiu o mesmo grau de condecoração a Sissoko que Portugal atribuiu a Nelson Mandela, ficou muito claro qual é a posição de Portugal nesse conflito entre os guinenses, que querem a paz, que querem ser donos do seu destino, e uma imposição que é, sobretudo, uma imposição externa, é visivelmente externa, que é Sissoko Embaló, porque, repara, a Guiné fez eleições em novembro e todos os dados, incluindo de observadores regionais da CDAO, dizem que Sissoko perdeu. Mas, apesar de ter perdido, anda pelo mundo, vai a Bruxelas, é recebido por António Costa, aquele encontro execrável, completamente execrável, inadmissível para quem se diz democrata. Por isso não espero nada, absolutamente nada, da União Europeia quando se trata de questões de direitos humanos dos povos, desde que os interesses deles estejam salvaguardados. Não há qualquer preocupação com aquilo que os povos sofrem.
E acha também que os países da Cplp e dos PALOP poderiam fazer mais? Por exemplo, Angola liderou recentemente a União Africana, mas os resultados práticos para a Guiné-Bissau foram praticamente nulos.
Angola também tem um comportamento, digamos, de vassalo em relação a Portugal, né? Aquilo que é o posicionamento de Portugal é o que a Angola adota. Por isso, daí desse caminho também não se pode esperar muito. Aliás, muito menos da Cplp, né? Que a Cplp é um instrumento de política externa portuguesa. E dificilmente, seja lá quem estiver na presidência da Cplp ou na liderança do secretariado executivo, fará qualquer coisa contra Portugal. E Portugal já escolheu o seu lado há muito tempo em relação a esse conflito. Aliás, nós não ouvimos de Portugal qualquer condenação efetiva, qualquer atitude prática contra os presos, contra a existência de presos políticos. Nós temos dois líderes que estão em prisão, um em prisão domiciliária, outro em liberdade condicional, é uma forma de prisão, que é o Domingos Simões Pereira, líder do PIGC, e também o candidato vencedor, o Fernando Dias da Costa, que continua em liberdade condicional. O que é que Portugal faz? Não faz absolutamente nada de relevante nesse sentido. É verdade que há vozes individuais em Portugal que vão denunciando e vão se manifestando e participando e até em ações, em protestos contra o sissoquismo, mesmo que Sissoko não esteja lá. Mas o Estado português é visivelmente pró-Sissoko.
Muito obrigado, Luzia Muniz. Obrigado por se juntar a nós neste programa Radar. Sem mais delongas, é hora de conversar com Sana Kanté, jurista, ativista e sobrevivente Desde 2012, Sana Kanté tem sido uma das vozes também mais influentes e incómodas da Guiné-Bissau. Quando regressou ao país em férias, foi brutalmente espancado por um grupo de indivíduos não identificados, torturado e depois abandonado no mato para morrer. Sobreviveu. E hoje está aqui para falar connosco. Sana Kanté, obrigado por estar neste radar DW. Quando viu as imagens do vigário no chão, qual foi a sua primeira reação?
Pensei que se tratava de mais um vazamento do meu sequestro, de tão idêntico que me parecia ser, porque em termos das características físicas acho que temos uma certa semelhança com o vigário, mas não era propriamente nesse contexto, sobretudo pelos modos operandi, a forma como foi tratado é tão idêntica com o meu caso. Eu escapei da morte por vontade de Deus, não propriamente por vontade daqueles que me sequestraram, que julgo pela semelhança da atuação que tiveram no caso dele e no meu caso, se tratar dos mesmos agentes. Portanto, o regime continua ainda a causar terror. Se notarem, no caso dele, foi cortado, foi sujeito a alguns tiros de AK-47, o que no meu caso, eles ainda, quando me jogaram, posteriormente voltaram ao mesmo local para garantirem esta atuação, para me darem pelo menos dois tiros, mas por sorte minha já não me encontrava ali, eu consegui despertar a tempo, consegui ter ajuda de alguns heróis que hoje aqui me permitiram estar a ter esta conversa consigo.
E falou aqui das semelhanças. Quais são as semelhanças que encontrou entre o caso do vigário e o que passou consigo?
Primeiro porque eu percebi logo, se virem a imagem do vigário, que foi inalado qualquer coisa, não é? Pelos rastros foi inalado qualquer coisa. E fizeram isso também comigo, não sei precisar que tipo de substâncias é que me inalaram, não é? Mas no caso dele também passou a mesma coisa. Foi torturado, não é? E com as hematomas que nós podemos ver no seu corpo, foi a mesma coisa em relação ao meu caso. Eu ainda continuo sob tratamento e cuidados médicos, ainda não me recuperei, infelizmente. Estou vivo, felizmente, mas infelizmente ainda não voltei ao meu normal. E pronto, jogaram-lhe, se notarem, foi deixado desnudo, sem roupa, não é? E tudo leva a crer que algumas peças das suas roupas foram-lhe recolocadas de novo, mas não devidamente, não é? Portanto, são modos operandi do regime que procura aqui, na sua atuação, justificar alguém que parece fica numa videoconferência ou videochamada a acompanhar a atuação, não é? A dar orientação à distância online de como é que devem fazer para satisfazer o seu capricho de monstruosidade, não é? E, portanto, são essas semelhanças.
E Sana Kanté, acha que a morte do vigário está diretamente relacionada com o seu posicionamento político e com o ativismo que vinha a desenvolver em Bissau?
Sim. O vigário é um homem de bem, é professor, foi licenciado da Faculdade de Direito, não teve nenhum outro episódio que se conheça de qualquer ato de delinquência. Ele foi conhecido com a sua posição, com a sua liberdade de expressão. A única coisa que poderia ter motivado essa atuação contra a sua pessoa é justamente a sua opinião, a sua liberdade de expressão, por ter se posicionado contra o golpe de Estado, um golpe de Estado que não só foi cometido pelo próprio regime que foi instalado no poder, o regime que agora aqui tem a capa de Horta Nantã, mas é um golpe de Estado que nós temos que assumir que é da CDAO. Portanto, sem a CDAO não é possível nenhum outro tipo de golpe de Estado no nosso país.
Uhum. Tal como tinha referido no início deste programa, a Liga Guineense dos Direitos Humanos registra 52 homicídios atribuídos ao regime. Enquanto jurista, considera que estes crimes reúnem condições para serem levados ao Tribunal Penal Internacional ou ao Tribunal da CDAO?
É um caso para o Tribunal Penal Internacional, é um caso para o Tribunal da CDAO, é um caso que deveria mobilizar não só estes tribunais e ativistas a nível internacional, não é? Todos os cidadãos, mas preenche aqui requisitos claros de crimes internacionais que, especialmente no caso de Vigário, não é? Que aqui o Tribunal Internacional tem competência perfeitamente para agir. Mas nós temos que ter uma consciência clara. Os tribunais internacionais só agem quando têm interesse no caso, quando têm interesse no país, não é? E nós, esse interesse não joga ao nosso favor. Essa é a verdade. Porque, entretanto, como disse, é um golpe de Estado cometida pela própria CDAO, submetida às orientações claras da França. Portanto, França aqui, sendo um membro muito ativo da União Europeia, não é? Não vou ver aqui nada que o Tribunal Penal Internacional poderá fazer, ou então o Tribunal da CDAO ou da União Africana. Eu, em particular, já tive dois casos, não é? Que submeti ao Tribunal da CDAO contra o Estado da Guiné-Bissau, justamente para a restauração da ordem democrática. Todos os dois casos não chegaram ao seu fim, não foram conclusas até neste momento em que estamos a ter esta conversa. Portanto, são instâncias disfarçadas e disponíveis para agirem apenas ao serviço dos seus patronos. Neste caso, o que a França quiser, assim a CDAO vai fazer e assim os tribunais também. Não é? Se fosse o contrário, se nós tivéssemos a agir sob a proteção e interesse dessas instituições da França, da CDAO, aí sim o regime não teria dias contados, semanas, quanto muito, não é? E cairia imediatamente. Mas, enfim, nós temos essas potências todas a agirem contra os interesses do povo da Guiné, contra este nosso desafio, este nosso interesse de defender o nosso Estado, os nossos recursos, os nossos patrimónios, pronto, é a realidade que nós temos que ter em conta e poder agir.
E acha que os atores políticos da Guiné-Bissau foram demasiado brandos perante as violações sistemáticas dos direitos humanos por parte do regime em Bissau?
Os políticos têm agido em nome de uma falsa paz para disfarçar o seu medo, a sua cobardia. O Vigário deveria ter sido um deputado ou um membro do governo. Os maiores ativistas são os deputados, são os políticos, são os membros do governo. Não o contrário. Eu não vi em nenhum outro país democrático na qual os políticos são menos ativos, são menos ativistas que os ativistas da sociedade civil, não é? O político, o nome é ativista, mas no nosso país, não é? Criou-se aqui esta dualidade, na qual o político é quem, quando eles ganham as eleições, vão exercer o poder político, são membros do governo, são eleitos deputados, mas depois brincam com o poder. Nós temos que admitir esta realidade, nós temos que começar a atribuir essas responsabilidades, porque há críticas que nós temos sempre ponderado, não é? Para não beneficiar, de certa forma, o predador, o regime, mas, de certa forma, já temos vindo há 10 anos, não é? A lidar com essas falhas da falta de responsabilidade dos nossos atores políticos.
Obrigado, Sana Kanté, muito obrigado por se juntar a nós. Também chegamos ao fim de mais uma edição do Radar. Obrigado por ter estado desse lado a acompanhar-nos nesta viagem. Em nome de toda a equipa, agradeço a sua companhia. Voltamos na próxima sexta-feira, como sempre, com novos temas, novas vozes e novas perspectivas. Até lá, um bom fim de semana.